Olá, 16 horas, o Notícias Agrícolas, agora, nessa segunda-feira, 22 de agosto, falando do boi. Isso mesmo, vamos até Carapó, lá no Mato Grosso do Sul, região central do estado, hoje com bastante grãos, mas também ainda com resto de boiada e com novidades lá no frigorífico, que está uma planta que está parada. Quem vai falar com a gente então é Antônio Maran, presidente do sindicato local da cidade. Maran, seja bem-vindo. Uma boa tarde para você aí, uma hora atrás aqui do resto do Brasil, né, Maran?
Boa tarde, Giovanni. Aqui a gente está realmente aqui, nós falamos aqui que nós estamos no horário do Paraguai aqui. Uma
Exato.
satisfação falar com vocês aí.
Foi uma satisfação toda nossa. Maran, a novidade que você vai contar para a gente é que a planta do FIBrasil aí tem gente olhando ela, né? Então vamos lá, conta para nós um pouquinho das novidades aí que Carapó pode oferecer aí para o mercado do boi aí futuramente.
Ó, Giovanni, o que aconteceu aqui, acho que no último dia 15, agora teve um grupo de empresários chineses que estiveram visitando essa planta do Brasil, que é o frigorífico que está parado aqui desde 2015. E, assim, foi uma coisa meio fechada, estiveram fazendo essa visita aqui, não foi muito aberto para a imprensa. Hoje a gente sabia já disso aí, então falei até com o pessoal aqui e hoje estão podendo até divulgar. Há a possibilidade de reabrir esse frigorífico, porque ele tem o selo de exportação. E esse grupo de empresários chineses se mostrou bastante interessado. E já começa já o comentário aqui que a reabertura do frigorífico, que é um sonho nosso aqui, de prefeito, sindicato, gera emprego aqui para mais de 500 pessoas. Então seria muito importante a reabertura desse frigorífico aqui, né?
Maravilha, boa notícia, né, Maran? Tomara seja, porque é primeiro que para aumentar a concorrência nesse mercado, né, Maran? Segundo, geração de emprego. E terceiro, criar uma renda, criar um canal de distribuição maior, sobretudo nas exportações, já que naturalmente o Mato Grosso do Sul é um mercado exportador por excelência, animais de boa qualidade, né, Maran?
Ah, sem dúvida, Giovanni. Esse frigorífico fechado aqui, embora hoje eu considere que o nosso município aqui, 80% da economia do município vem da agricultura. Temos também a cana, aqui temos uma usina aqui de cana, mas o frigorífico faz muita falta aqui, não só nessa questão de emprego. Hoje todo mundo tem um pouco de boi. Você tem uma fazenda aí que tem cana, mas você tem também. É como a gente fala aqui, às vezes diminuiu a quantidade, mas melhorou a qualidade até das pastagens. Em consequência, nós temos sim ainda bastante boi aqui no nosso município. Mas esse frigorífico para nós seria excelente. A abertura, a reabertura desse frigorífico aqui
Não, desculpa, eu te interrompi, pode continuar.
Não, só para concluir, eu acho que, como eu já falei, é um sonho nosso aqui que esse frigorífico volte a funcionar. E que a gente tem uma opção a mais aqui. Hoje nós matamos boi aqui nos municípios de Amambá e Guatemi. Então você está aqui, o frigorífico dentro do município é muito importante.
Exato. E, Mara, essa planta está parada desde quando?
Essa planta está parada desde maio de 2015. O
E
FIBrasil
era do
parou e
FIBrasil, né?
FIBrasil, exatamente.
Perfeito.
Ah, existem uns comentários que o JBS haveria alugado essa planta só para ficar parada, mas isso aí não se confirma, não podemos afirmar. Houve um problema de gestão aqui mesmo do FIBrasil e eles resolveram parar essa planta. E aí, até hoje, está nessa situação.
E qual é a capacidade conhecida dessa planta, Maran?
Olha, aqui chegou a se matar 700 boi por dia, né? Era mais ou menos a média que se matava de 500 a 700 boi. Não só aqui do município, como boi de toda a região aqui, e a logística é muito boa desse frigorífico, nas margens da 163 aqui, excelente a logística dela. Então, assim, é uma planta muito boa que a gente tinha aqui, uma referência aqui no sul do estado.
Tomara que a coisa avance. Provavelmente agora esses empresários eles vão avaliar as condições de investimento, né, Maran? E depois quem sabe Oxalá entregue uma proposta aí pros proprietários, né?
Sem dúvida, uma das preocupações nossas, pelo que eu percebi também dessa comissão, é quando você tem uma planta parada já há alguns tempos, há alguns períodos já com mais de 3 anos já, Então, assim, sempre há alguns danos da própria natureza, né? Agora, mas não é nada irreversível. Eles até se mostraram bastante satisfeitos. Uhum. Não tivemos mais, assim, eles estão avaliando, não tivemos nenhuma resposta positiva, mas eu estou confiante. Eu acho que isso vai dar, se eu puder, a gente está torcendo para que aconteça.
Exato, tomara seja. Maran, vamos lá então. O mercado hoje, como você está vendo aí? O pessoal mata em Amambai e outra cidade, qual tem mais um frigorífico menor aí no caminho, até mais perto de vocês aí, né, Maran?
Nós temos aqui, descendo para o sentido Paraná, temos Juti, uma pequena cidade chamada Juti. Aqui estamos a 30, nós temos uma planta de um frigorífico aqui. Frigorífico pequeno, mas está matando muito boi. Está matando em torno de 400 boi por dia nesse frigorífico. E Amambá e Guatemi. Aqui a gente tem, descendo mais para o lado da fronteira aqui do Paraguai, você seguindo aqui, temos Amambá e Guatemi também. Então é a opção do produtor aqui hoje, é Juti, Amambá e Guatemi. A gente tem bastante, mas não é, como já disse, não é no nosso município, mas a gente tem.
Claro, naturalmente, é como Araçatuba, né, Mara? Não tem mais boi, mas tem bastante produtor, né?
Exatamente, uhum. Temos aqui alguns tá trabalhando aí no semi-confinamento, hoje a gente tem a integração lavoura-pecuária, que também é muito forte nessa época do inverno, por exemplo, se planta o milho com braquiária, se planta soja e depois só planta braquiária, também acontece. Então, assim, ainda temos uma boa pecuária aqui no nosso município.
Perfeito. E, Mara, o que, que você viu das escalas aí na média aí dessas três cidades aí?
Olha, hoje até a gente conversando aqui com alguns compradores aqui na nossa região, o boi está na faixa de R$140 aqui.
Uhum.
Na planta de Amambai, hoje estava R$140 à vista. E a vaca a R$130. Nós temos um matadouro municipal aqui que mata em torno de 100 cabeças por dia aqui no nosso município. E aqui estão pagando hoje 125 à vista.
Uhum.
Então, esse é o que está girando aqui. O frigorífico paga um pouquinho melhor, mas tem aquela questão de distância também.
Exatamente.
Uhum.
Imara, R$140 da Mambai diminuiu bem o diferencial de base para São Paulo, né?
Ah, não, sem dúvida. Isso aí, o Estado, nosso Estado, é uma questão de impostos, é uma questão que a gente não gosta nem de discutir muito, já se discutiu bastante aqui na questão de impostos, mas tem uma diferença injusta. Por exemplo, se eu estiver aí na divisa de Três Lagoas com São Paulo, já tem uma diferença. Então a gente tem algumas reuniões na federação, a gente participa, e sempre há essa discussão. Por que o Mato Grosso do Sul tem essa discriminação de estarmos aqui a diferença aí de chega a R$10 de São Paulo, por exemplo, quando na verdade não se faz sentido para isso, né, Giovanni?
Uhum.
Eu acho que essa é uma injustiça política que nós passamos aqui dentro do nosso estado.
Que, aliás, né, Maran, a Comissão de Pecuária de Corte da FamaSul foi mudada, trocou agora, né?
Nós tivemos eleição na FamaSul, inclusive faço parte também da diretoria nova, diretoria da FamaSul.
Uhum.
Sou vice-presidente regional aqui da região da Grande Dourado. E foi mudado lá, mas nós temos o André Bartossi, que é um dos maiores produtores de boi do nosso, ele está aqui no nosso município, ele era o presidente dessa secretaria da comissão, mas é um parceiro nosso aqui também, nosso associado aqui em Carapó, a fazenda dele aqui em Carapó. E ele está muito ligado nessa questão aí. E essa comissão, ela tá sendo formada ainda, acho que não foi ainda toda formada ainda dentro da formação.
Perfeito.
Não tem ainda os nomes para passar, mas a gente faz parte lá do grupo lá.
Maravilha. E, Mara, você falou que hoje deu uma chuvinha por aí, mas como vinha, a seca foi muito agressiva nos últimos tempos aí também, Mara? Diminuiu bastante a oferta de animais aí, não?
Aqui, tá, o nosso município não é diferente da região, toda a região sul aqui. O gado chamado gado magro aqui, hoje se você tiver o bezerro, o boi magro, está até difícil de sair alguma negociação. As pastagens estavam muito ruins. Agora começou a chover, tivemos agora nos últimos 15 dias uma chuva aqui de em torno de 40 milímetros. Já começou a mudar um pouco esse cenário. Mas aqui foi bastante prejudicado, até na parte da agricultura, não é esse o nosso foco, mas o município esse ano foi muito prejudicado. A questão da safrinha aqui caiu 50% da produção em relação ao ano passado. Isso num fator seca que ocorreu. E tudo acaba prejudicando a pastagem. A sorte nossa aqui, que até agora não geou, todo ano é esperado até alguma geada nas pastagens, e nós não, esse ano não tivemos nenhum tipo de geada aqui no nosso município, principalmente.
É melhor, então, porque não terminou de queimar o pasto, melhor, né? Melhor um pouco.
Exatamente, melhor, tá melhor um pouco. E agora começa a brotação, né? A gente sabe, quem tem pecuária sabe que a brota, a época da brotação das pastagens natural, ela é, a brotação não tem uma grande qualidade e também não dá para investir muito ainda na questão do gado magro, mas o mercado caminha.
Exatamente. Maré, você falou da safrinha também prejudicada também pela seca. O custo do confinamento e do semi-confinamento aí, por causa do grão, por causa do milho, sobretudo, ficou muito alto aí, Maré?
Ah, ficou bastante. A quebra da safrinha em relação ao ano passado, a gente já falou sobre isso até em outras ocasiões, aqui ocorreu mais de 50% em relação ao ano passado. Por outro lado, ano passado a gente estava colhendo um milho aqui e vendendo milho a R$ 16, R$ 17 a saca de 60 quilos. Hoje se pega facilmente R$ 32, até R$ 34 aqui, já se falando do milho. Então, se você for converter isso em carne, a diferença é muito grande. O ano passado, aqui havia alguns produtores até engordaram até com o silo, com o milho grão, né? O alto grão, até eu fui um dos produtores que fiz o alto grão, e o retorno foi muito bom. Se você pegar o milho a um custo aí de R$ 7 a saca de 60 quilos para 34 hoje, então...
Exato, a relação de troca hoje não dá.
Exatamente, hoje é inviável você fazer esse tipo de investimento aqui. Então, tanto que... é muito raro você ver alguém fazendo esse tipo de investimento aqui na nossa região.
É, porque a relação de troca está proibitiva e isso deve ter influído também na quantidade de animais, né? Quer dizer, muito pouca gente confinou também, né, Maran?
Exatamente.
Ou levou para o semi-confinamento, o que diminuiu, restringiu mais a oferta ainda, né?
Sem dúvida. E há uma maneira de se pensar, mas eu não tenho boi, talvez o preço poderia até estar melhor, porque tem pouco boi, mas não é bem por aí, às vezes a situação inverte, acaba se invertendo. Então, no nosso caso aqui, hoje a conversão de você fazer da ração com carne, hoje ficou 50% mais inviável do que o ano passado, né, se for analisar. Então, assim, cada ano é um ano, é diferente.
Exatamente. Oxalá melhore, quem sabe agora com essas notícias aí, né, Maran? E agora também vindo a chuva, isso começa a dar um dinamismo maior para a economia agropecuária da região. Tanto grãos quanto a pecuária, né, Maran? Até porque agora falar em grãos aí também está na boca do plantio da soja já, né?
Sim, a partir do dia 15 de setembro começa já a abrir o vazio sanitário aqui, o plantio da soja. Cada ano o pessoal está plantando mais cedo para aquela questão da safrinha também. Então você consegue plantar o soja aí logo no início de setembro, até o começo de outubro. Vão plantar em final de janeiro, fevereiro. Quem fez isso o ano passado nós tivemos um problema que não choveu no mês de setembro. Então foi chover só em outubro aqui. E esse ano já começou, agora nós estamos ainda no final de agosto, já está chovendo. E a gente espera começar o plantio mais cedo esse ano aqui.
Exatamente.
Isso aí tudo acaba influindo lá na frente, no final.
Quem faz integração com pecuária, né, Mara, que tirou a soja passada, plantou pasto e agora estão tirando os últimos bois aí para liberar para o plantio da próxima soja já, né?
Já ocorreu, Giovanni.
Já ocorreu.
Assim, você tem aquela questão da rebrota da braquiária para fazer a dessecação. Então, a maioria dos bois que estava na integração saiu até o fim de julho. Até a gente conversando com alguns produtores aqui, porque esperando essa chuva que vem aí no agosto, aí já para começar a brotação, para fazer a dessecação. Então você tem outro problema. Se você não consegue a braquiária que se planta junto com o milho, ela brota, e aí você tem que fazer a dessecação para plantar o soja. E acaba criando um outro problema, né?
Bem lembrado, Mariana, porque tem toda uma tecnologia, tem todo um sistema de manejo que é importante a gente observar e, naturalmente, aí você aproveitou para esclarecer um pouco mais. Naturalmente que aqui nós temos telespectadores que também estão chegando agora, né, Mariana, e precisam ter um conhecimento exato. Mas vamos em frente, né, Mariana, vamos torcer aí para que a situação melhore, que haja espaço para todo mundo nesse mercado aí, já foi uma área importante de pecuária, né, Mara? E o grãos tomou uma maior parte das áreas aí nos últimos 20 anos, mas ainda, como você disse, tem muito boi ainda disponível que são atendidos aí nos frigoríficos da região. E agora com essa notícia dos chineses interessados na planta aí de carapó, né, Mara?
Isso, Giovanni, a gente torce para que isso se realize. O grupo chinês, os chineses estão entrando com força. Em Maracaju entraram no milho, né, numa indústria de milho em Maracaju, que vai ser uma das maiores do estado aqui. E agora a gente torce para que eles entrem nesse mercado aqui, que seria um mercado de exportação, e a China tem um mercado muito grande, então é uma expectativa muito boa. Mas tranquilo, Giovanni, nós estamos aqui, estou à sua disposição, se precisar, a gente está... Estamos aí.
Tá legal. Maran, foi um prazer então falar com você. Muito obrigado por essas informações aqui hoje, segunda-feira, no Notícias Agrícolas. Tá bom? Volte sempre.
Tá ok. Um abraço.
Outro. A boa notícia do boi gordo lá na região de Carapó, que hoje já não tem tanto boi, mas prevalece mais a agricultura, é que os chineses estão interessados uma planta parada desde 2015 lá, uma planta já habilitada para exportação. Visitaram, esse grupo de empresários visitou a planta, se impressionou com as condições da planta e agora provavelmente, quem sabe, vão oficializar alguma proposta aí para os antigos proprietários da Fibrasil, né? Enquanto isso, lá agora as chuvas estão voltando, os últimos bois, os bois que estavam na integração lavoura-pecuária já saíram, agora já começa a dessecação aí para o plantio da soja, enfim. E o mercado lá atendido por três unidades, entre as quais, por exemplo, de Amambá e Iguatemi, três unidades frigoríficas, ainda com atendendo pouco ainda de carapó e o resto do entorno lá, portanto, há uma boa concorrência pela carne, hoje na faixa dos R$ 140 a arroba. O CPEA de ontem, queda de 1,28%, uma queda substancial, indo a R$ 142,55. E a B3 hoje, vamos dar uma olhadinha, ao agosto a R$ 145,50, com queda de 0,10%. O setembro a R$ 147,50, sem variação, o outubro a R$ 149,40, com queda de 0,07%, e o novembro com uma pequena alta de 0,10% a R$ 149,65. Notícias Agrícolas agradece a sua participação. Aguarde que voltamos com mais informações. Obrigado.